Temos o prazer de trazer aqui no nosso estúdio, na Rádio Sul América Seguros Paradiso FM, a Adriana Pina. Adriana é diretora executiva do BNI no Rio de Janeiro. O que é o BNI? É o Business Network Internacional. Você vai saber mais, é só ouvir o programa que vai começar agora. Adriana, boa noite, obrigado pela sua presença.
Boa noite, obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui com vocês.
Prazer recebê-la aqui, viu? E para conduzir a entrevista, meu querido Lula Vieira, que já faz um programa já há vários anos aqui junto comigo. É um prazer, Lula, ter você aqui e ter também você como colunista da Rádio Sul América Seguros Paradiso FM, apresentando o Livraria. Boa noite, Lula.
Boa noite.
Tudo bom?
Tudo ótimo, tudo excelente. Boa segunda-feira, vamos em frente. Falando Business Network International, sem o seu maravilhoso sotaque, a gente não percebe a importância do programa de hoje. Eu recomendo as pessoas continuarem ouvindo, porque nós estamos falando mais do que de uma ideia de marketing excepcional, nós estamos falando de uma oportunidade para muita gente, quer dizer, para muitos empresários, que vale a pena a gente saber como é que funciona esta empresa, que é a maior do mundo de relacionamento entre empresários, de criação de condições de negócio entre empresários. Mas a Adriana vai explicar isso direitinho para a gente.
Então vamos lá, vamos começar o programa então.
Pois é, Adriana. Então vamos lá. O que é a BNI no mundo inteiro e qual é a ideia do BNI? Melhor começar por aí.
Bem, eu vou começar com a história do BNI, o que vocês acham?
Isso, boa ideia.
Ótimo, ótimo. O BNI, ele iniciou há 33 anos atrás, né? O fundador do BNI é o Dr. Ivan Meissner. E de que forma que ele fundou o BNI? Ele tinha, à época, um principal cliente e que esse cliente faliu. E muito interessante que ele tinha acabado de comprar uma casa e ele se perguntou, nossa, como é que eu vou fazer agora? Perdi meu principal cliente, como é que eu vou fazer para ter negócios, né? E ele começou a juntar um grupo de amigos para que pudessem ajudar ele a conquistar mais clientes. A Ivan Meissner, ele não tinha a mínima, ele não tinha ideia da proporção que o BNI iria se tornar. E assim começou o BNI. O BNI é a maior organização do mundo de network empresarial. Resumindo, são grupos de empresários que se reúnem no mundo inteiro, semanalmente, para que possam trocar oportunidades de negócios para os membros que ali compõem aquele grupo de trabalho.
Deixa eu ver se eu entendi. São grupos de empresários. A reunião é mensal. E esse grupo é formado como? Por gente por empresas de ramos diferentes e de ramos afins. Qual é o critério da formação do grupo?
Sim, sim. As reuniões do BNI são semanais.
Semanais.
São semanais.
Ou seja, o empresário tem que ir toda semana lá, sim.
Toda semana. As reuniões, elas iniciam às 6.
Vai ganhar dinheiro também, não é?
Exatamente. Não, isso é muito interessante, Lula, porque isso já é um critério. É um critério de avaliação, né? Para que a gente possa entender realmente qual é o empresário que está comprometido com o seu negócio, né? Uhum. O BNI entende que somente empresários que estão realmente comprometidos a ajudarem outras pessoas e a quererem mais negócios estão semanalmente às 6:30 da manhã em reuniões do BNI para trocar oportunidades de negócios. Então as reuniões
o
são...
O cara que não vai nessa é o fabricante de colchão.
Sim, 6:30 da manhã. Uhum. 6:30 da manhã. E a reunião, ela termina 8:30 da manhã. E aí os empresários, eles estão aí com a sua agenda para trabalharem, né, nos seus negócios. Uhum.
Então, nessa reunião, você não respondeu, eu queria entender, porque são grupos, então, heterogêneos, ou seja, grupos, pessoas de atividades heterogêneas. Então, o fábrica de colchão, por exemplo, se encontra com o da fábrica de travesseiro e o da fábrica de camas, e por aí vai o fabricante do remédio para dormir, e eles vão trocando negócios, é isso?
Exatamente, exatamente. Uhum. Não, uma das políticas do BNI é que um membro só pode representar uma atividade de negócio. Uhum. E dentro dos grupos não pode haver concorrência. Então, por exemplo, só pode ter um assessor de imprensa naquele grupo, só pode ter um dentista naquele grupo. E os
dentista
grupos...
é considerado empresário, médico é considerado empresário?
Sim, claro, claro. O BNI é para pessoas que querem mais negócios e têm capacidade de atender a demanda.
E a forma de fazer o negócio não importa para o BNI. Pode ser permuta, pode ser venda pura e simples, pode ser com dinheiro, sem dinheiro, aí... Aí é a decisão das pessoas que se encontram. E
exatamente.
O papel dele é juntar as pessoas.
Sim, muito mais do que... eu gosto muito de uma frase do BNI, que no BNI nós construímos equipes, né? E, por exemplo, dentro de um grupo do BNI acontecem muitos negócios, né? E quem dita os negócios são os próprios membros. Então, por exemplo, algo que você citou, a permuta, é possível, existem exemplos de permutas dentro do BNI. Também existem membros que se conhecem dentro do BNI e amanhã são sócios.
O que eu percebo é que não há necessidade de haver reciprocidade. Não necessariamente porque eu tenho um negócio que interessa a você, você terá que comprar, eu terei que comprar o seu produto. Quer dizer, é possível que o negócio nasça apenas pela proximidade e não haja, não há obrigatoriedade da reciprocidade. É isso que eu quis dizer.
Sim, a reciprocidade é algo que acontece de forma muito natural, porque como no BNI é proibido comissão, né, do BNI, independente da ordem de grandeza do negócio, você não pode pagar a comissão por uma pessoa. Então, a única forma de eu ajudar aqueles empresários é trazendo negócios para eles. Então...
O proibido comissão de que forma? Quer dizer, ou o BNI não recebe comissão? É isso?
Não, nem o BNI, nem os membros que fazem parte do BNI. Vou dar um exemplo. Imagina, eu tenho uma empresa de colchão. Eu tenho uma empresa de colchão, né? E eu busco como referência dentro do BNI, pessoas que eu quero conhecer, porque aquelas pessoas que eu quero conhecer vão me ajudar naquele negócio, né?
Uhum.
Então, eu preciso conhecer o dono do Pão de Açúcar, né? Eu gostaria de colocar os meus colchões no Pão de Açúcar. E aí você, Lula, conhece o dono do Pão de Açúcar. Fala, Adriana, eu conheço essa pessoa. E aí eu vou lá vendo 100 colchões. Você não pode me cobrar comissão por aquele trabalho que você fez para mim. E a única forma de eu ajudar o Lula é eu trazendo oportunidade de negócio para você. Né? E o BNI é uma organização de construção de relacionamentos. Né? A nossa missão é ajudar os empresários a aumentar os seus negócios através de um processo estruturado, positivo e profissional. Então, muito mais do que aqueles membros que compõem aquele grupo, são os relacionamentos que eles trazem. Então, imagina que num grupo de 50 empresários... Se cada um conhece 200 empresários, você tem uma projeção, né, de construção de relacionamento de 10 mil empresários. Então, muito mais do que a Adriana oferecer o serviço dela para o Lula, é eu construir uma relação de confiança com o Lula, de forma que o Lula se sinta confortável para me referenciar a rede de contatos dele.
É dentro daquela teoria de que existem apenas no máximo 7 passos entre qualquer pessoa e qualquer pessoa.
Exato.
Quer dizer, você dentro da BNI, você tem uma chance estatística de chegar aonde você quiser. Alguém aqui conhece o Papa?
Exato.
Não, o Papa não conheço, mas um certo cara cardeal. Quer dizer,
que pode te levar,
que pode
um
levar até o Papa. Quer dizer, na realidade a coisa funciona por aí.
Olha, muito rapidamente você já pegou o conceito todo do BNI.
Quantos países tem?
73.
73?
Sim, hoje nós somamos 230 mil empresários.
Em todas as... Quer dizer, você tem os países chamados super desenvolvidos, China, Estados Unidos, tal, está tudo lá.
Sim.
Temos também Suécia, Suíça,
sim, são
73 países.
73 países.
Quase a FIFA.
Ok, você está aqui no Marqueteria, na Rádio Sul América Seguros Paradiso FM, hoje ouvindo a entrevista com a Adriana Pina, que é diretora do BNI. Vamos fazer uma pausa, vamos curtir um pouquinho a programação da Rádio Sul América Seguros Paradiso FM e a gente volta daqui a pouquinho.
Marqueteria, aqui na Rádio Sul América Seguros Paradiso FM.
Voltamos com a marqueteria, hoje com Adriana Pena, diretora executiva do BNI no Rio de Janeiro, é o Business Network International. Vamos lá, Lula Vieira.
Adriana, duas coisinhas. A primeira, de certa forma, não oficialmente, mas o BNI dá um certo aval ao seu membro, quer dizer, se eu estou lá, estou no grupo, eu mereço confiança. Como é que isso acontece? Qual é o tipo de critério que vocês fazem para admitir alguém como membro? E depois, como é que vocês se remuneram? Qual é o negócio de vocês? Foi caridade, evidentemente, né?
Sim, sim. Bem, o BNI é simples, mas não é fácil, né? Porque eu digo que o BNI, ele funciona ao contrário do que muitos empresários trabalham em seus negócios, né? Porque o BNI é uma organização controlada, né? Por exemplo, eu costumo dizer para os membros que no BNI nós temos como a confiança é tangível. Tudo no BNI é medido. Então, como é que funciona esse processo de seleção, né? O primeiro passo, a pessoa ela só pode ir visitar uma reunião do BNI uma vez que ela é convidada para os membros que fazem parte da organização.
Ah, eu não posso eu me candidatar a ser?
Não. Não, não. E aí você participa de uma reunião do BNI. A gente também costuma dizer que o BNI não é explicável, porque cada um tem a sua experiência e isso é demasiado importante para a nossa organização. E aí você participa da reunião. Se o visitante que está naquela reunião entende que o BNI pode ser bom para os seus negócios, ele preenche um formulário de candidatura. Esse formulário de candidatura, ele vai para um comitê de afiliação. Dentro desse comitê de afiliação, existe uma pessoa responsável para analisar aquela candidatura. E uma vez que essa pessoa ela é entrevistada presencialmente, se o analista de candidaturas entender que ela tem o perfil, ela entra na organização. Obviamente que, como o BNI é um ambiente controlado, acontece também de muitas pessoas se encantarem com o BNI, entrarem no BNI e, por vários motivos, não continuarem no BNI, seja porque o grupo decidiu abrir a candidatura.
Sem comida amanhã.
Porque como eu havia dito, o BNI é tudo medido. Então, cada membro tem um semáforo, né? Uma coloração. Então, por exemplo, todos os meses os membros recebem aquele semáforo. Onde é que ele está no semáforo? Então, se o membro tiver um verde, é porque a gente sabe que aquele membro está contribuindo com o grupo. Se o membro estiver no preto, ele não continua na organização. Então, o BNI não é muito mais do que aquilo que você pode fazer pelo seu negócio, né? Quanto que você pode aumentar o seu faturamento, é o que você está fazendo pelo outro. Então, imagina, Lula, você aqui do Rio de Janeiro, você é um membro do Rio, e aí amanhã você quer ir para a Índia. Eu gostaria de estar indo, eu gostaria de ir num grupo do BNI. Lá na Índia, eles têm como saber quem é o Lula. Quem é o Lula dentro da organização, porque o Lula dentro da organização, ele tem um resultado. Então, é assim que funciona o BNI. E de que forma que...
Quer dizer, quando eu chegar na Índia, serei apresentado como um membro confiável. Ou seja, o que ele falar aqui, pode acreditar, porque lá no Brasil acham que ele é um bom membro, um sujeito certo.
Mais do que isso, Lula, no BNI não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz.
Sim, claro.
Né? Então, tudo aquilo que você faz, ele é mensurado, tudo. Então, lá na Índia, eles vão saber quem é o Lula, quanto que o Lula ajudou o outro empresário a fazer de negócio, quantos treinamentos que o Lula participou, né, enfim.
Não adianta ficar falando o que você efetivamente contribuiu para o grupo.
Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito do BNI. As suas ações falam tão alto que eu mal consigo ouvir a sua voz.
Agora, há um critério também, vamos dizer, jurídico, empresarial. Ou seja, vocês fazem um exame também, se protesto, dívidas,
documental,
dívida trabalhista ou não? Daí...
Não. Não, isso não é feito no BNI.
Mas se eu for um conhecido estelionatário, Como é que vocês descobrem?
Olha, isso ainda não aconteceu, pelo menos aqui no Rio isso ainda não aconteceu. Mas eu
bom, conhecido acredito... daí já não vale mais. Você é notário oculto, porque conhecido pego na hora.
Sim. Lula, eu penso que o BNI, como é um ambiente muito controlado, aparece, facilmente aparece.
Que ele fizer.
Sim, porque os negócios eles são acompanhados. Dentro do BNI os negócios são acompanhados, né? Então, imagina.
Não serve apenas a apresentação.
Não, tudo é acompanhado, tudo é acompanhado. Então, imagina, eu consegui vender os meus colchões para o dono do Pão de Açúcar, né? O Lula, ele vai acompanhar esse negócio. Se eu realmente ofereci com a qualidade que eu disse para o Lula.
Ou seja, de alguma forma, daí sim, o membro que fez a junção, ele de certa forma, ele está com o nome dele em risco. Ou seja, tem que tomar cuidado quem apresenta e para quem apresenta.
Né? Exatamente. Eu tava, antes dessa entrevista, eu estava ainda falando sobre esse assunto, né? Com uma pessoa que, fora do BNI, eu percebo que algumas pessoas, elas indicam umas às outras sem o mínimo critério, né? Isso é muito perigoso, porque, como o Lula falou, exatamente o que ele falou, é a minha credibilidade que está testando aquela pessoa. E você, para você pra construir um relacionamento pautado em confiança, isso leva muitos anos, muita energia, né? Você tem que trabalhar muito aquele relacionamento. E isso pode se perder assim rapidamente. Então o BNI, ele cria essa consciência nos empresários. Vamos ajudar as pessoas? Vamos ajudar. Agora vamos perceber quem é que está à nossa frente. Vamos realmente observar se aquela pessoa era aquilo que ela está falando.
Em outras palavras, quando eu indicar alguém, eu explico a razão da minha indicação. Ele é membro do meu grupo. A gente conhece, até agora ele foi bastante responsável nos negócios, etc. Ou seja, você até facilita o dono do Pão de Açúcar, né, querer conhecer o colchão fabricado pelo fabricante do colchão.
Exatamente, né? Exatamente. Então tudo no BNI é medido, tudo.
Agora uma outra pergunta importante. Vocês devem ter determinado um tipo de perfil de empresário que quer e que se mantém no BNI. Qual é esse tipo?
Empresários que querem mais negócios e têm capacidade para atender a demanda. Agora, de que forma que ele se mantém no grupo atendendo os critérios da organização?
Uhum.
Existem mecanismos que o BNI oferece. O membro, quando ele entra no BNI, ele está adquirindo um sistema.
Assiduidade também conta?
Hã?
Assiduidade também conta?
Nossa, o BNI, existe uma política de assiduidade, que se você faltar mais de 3 vezes, você é convidado a sair da organização.
O brinde de Natal?
Por ano?
A cada 6 meses.
O brinde de Natal deles é um espetáculo.
a cada 6 meses. E olha, muito interessante, Lula, que as nossas políticas, elas foram feitas pelos próprios membros.
Isso desde 1975, né?
Sim, primeiro foi o Ivan Meissner, né, que ele começou a perceber o que seria bom, e depois ele começou a lidar com aquilo que poderia melhorar.
Como a gente está vendo pela sua narração, pela sua narrativa, não é uma confraria, não é um clube de serviços, não é Lions, não é Rotary, é uma possibilidade de você aproximar as pessoas, empresários, né, com a possibilidade de se conhecerem e estabelecerem negócios. Né? Não tem nenhum tipo de qualquer outro tipo de visão, que no fim acaba sendo socialmente útil, socialmente construtivo. Mas não é este necessariamente o propósito inicial. propósito inicial, evidentemente, é você facilitar a construção de novos negócios para os empresários, é isso?
Sim, a nossa missão é essa. Você falou com muita propriedade, o BNI não é um clube social, o BNI não é um grupo para juntar pessoas, o BNI é trabalho. Nós realmente trabalhamos e existia. Tem um livro do Ivan Meissner que chama Divergendo, que é a história do BNI, e tem um capítulo que ele fala, né, que o melhor do BNI são os amigos, e o pior do BNI, o principal ponto forte do BNI são os amigos, e o principal ponto fraco também são os amigos. Por quê? Porque normalmente as pessoas têm dificuldade de chamar a atenção dos amigos. E o BNI, as políticas do BNI, elas estão ali, e os diretores, eles asseguram aquelas políticas. Então, por mais que eu tenha 30 anos de amizade com o Lula, né, se o Lula não estiver seguindo a metodologia do BNI, por maior amor que eu tenha a você, né, eu vou precisar falar, Lula.
Lula é um grande cara.
Você é um grande cara, mas está chegando 8 horas da manhã, então na hora de acabar a reunião não pode.
Exatamente.
Né? E atrasos também, Lula, atrasos também. Se um membro chegar 6h31 da manhã, ele já tem um atraso.
Beleza. Quase colégio interno, né? Mas tudo bem, para esse tipo de finalidade é bastante aceitável.
Maravilha, vamos fazer mais uma pausa aqui no Marqueteria dessa segunda-feira e a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Seria hoje entrevistando a Adriana Pina, que é diretora executiva do BNI no Rio de Janeiro, Business Networking International. Vamos lá, Lula.
Adriana, como é que é a estrutura da coisa? Aqui você tem, em cada cidade, vai, vamos por cidade, você tem um escritório, uma diretoria, o que é a direção de marketing, um presidente local, como é que funciona a estrutura burocrática? E você acha... Eu acho, pode ser que eu esteja enganada, que você não respondeu como é que vocês remuneram. Quer dizer, eu sei, mas eu não sei se eu perguntei no ar, se você respondeu no ar, para o ouvinte ficar sabendo. Então, são as duas perguntas, estrutura burocrática, como é que funciona, e depois, como é que vocês remuneram.
Sim. Como é a estrutura do BNI aqui vamos falar do Brasil, né, que é o nosso país aqui. Então, existe um diretor nacional que fica em São Paulo, né, e esse diretor nacional, ele se reporta ao diretor da América Latina. E o diretor da América Latina se reporta ao diretor que fica nos Estados Unidos. Dentro do Brasil, existem os diretores executivos. Então, a Adriana, eu, sou a responsável por dinamizar o BNI no Rio de Janeiro. Eu tenho um corpo, tá, de diretores, que hoje nós somos seis diretores. Cada diretor desse tem um grupo de 30 a 45 empresários. Dentro dos grupos do BNI, existe uma estrutura. Os grupos do BNI, eles funcionam como uma empresa. Existe uma estrutura organizacional. Existe um presidente, existe um vice-presidente, existe um secretário-tesoureiro, existem os coordenadores. E eles todos são os responsáveis para que essa engrenagem do BNI funcione. De que forma que isso... de que forma que os diretores são remunerados? Os diretores não são remunerados. Os diretores, eles recebem uma ajuda do BNI para que eles possam se desenvolver enquanto líderes, né? No BNI nós temos uma conferência anual. O ano passado foi em Los Angeles, esse ano vai ser na Tailândia, em Bangkok, e também uma conferência nacional que acontece em São Paulo. Então, o BNI oferece uma ajuda a esses diretores para que eles possam participar de treinamentos nas conferências internacionais. É dessa forma que o BNI...
A remuneração é uma mensalidade que é paga.
Sim, anuidade. Existe uma anuidade para os membros. Os empresários que são aprovados para estarem na organização, eles pagam uma anuidade no valor de R$ 2.950. E as reuniões, e eles pagam semanalmente uma taxa de R$ 30, R$ 40, que é para suportar o valor do espaço, né? Que toda semana eles precisam se reunir em um espaço. Então existe o custo do local. E isso os próprios membros que fazem esse pagamento e os convidados também quando vão participar de uma reunião do BNI.
Os convidados são o quê?
Os convidados, no BNI só pode participar do BNI de uma reunião quando ele é convidado por algum membro. Então os convidados quando vão a uma reunião do BNI, eles pagam aquela taxa que é para o coffee break e para o...
É para tomar conhecimento de como é que é a coisa.
Exatamente, exatamente.
Durante essa reunião de observação, ele não tem direito a falar nada, coisa nenhuma, fazer negócio.
Não, ele é apresentado.
Ah, era apresentado. Uhum.
Então imagina o... o Lula é membro de um grupo do BNI, ele traz um convidado, é o Lula quem apresenta esse convidado.
Esse negócio de exclusividade, a ideia de exclusividade é válida por grupo. Ou seja, se numa determinada cidade de São Paulo, por exemplo, 10 grupos, terão 10 assessores de imprensa, 10 médicos, 10 dentistas, cada um num grupo, 10 fabricantes de colchões, se é que exista.
Perfeitamente.
E daí, então, o grupo, então, vai procurando ter todas as... Agora, se, e isso é uma curiosidade que me aparece agora, se eu estou num grupo, e no meu grupo, por acaso, não tem um técnico de som, um DJ, e o outro grupo tem, como é que eu faço? Eu posso ir lá perguntar como é que...
Claro, claro. Não existe uma obrigatoriedade do Lula adquirir serviços daquele membro do grupo dele.
Uhum.
Até porque o que vai validar você fechar os serviços é a confiança que você constrói com o membro. Então, pode ser que aconteça do Lula ter construído uma relação de confiança com membros de um outro grupo. Uhum. Então, ele pode adquirir o serviço daquele DJ, sim. E isso não só aqui na nossa região, mas também em outros países, em outros estados.
Existe alguma newsletter? Qual a maneira de se relacionar um membro com o outro fora da reunião? Ele entra, ele tem uma senha?
Sim, existem várias maneiras. Eu posso dar exemplo de uma plataforma mundial que chama BNI Connect, que lá você tem acesso aos 230 mil empresários da organização, no mundo todo. Então, cada membro tem uma senha de acesso. Sim, cada membro tem uma senha de acesso. E essa conexão, ela pode ser feita através do próprio BNI Connect. Também os membros, eles têm a permissão de participarem das conferências nacionais. Então, lá você consegue conhecer vários membros do país, né? E também tem os outros mecanismos do BNI, que são reuniões que acontecem fora daquela reunião de trabalho. Porque, na realidade, Lula, a reunião do BNI, que acontece semanalmente, é muito mais para que os membros possam celebrar aquele trabalho que eles fizeram durante a semana. Porque o trabalho dos membros terminou a reunião semanal e já começa o trabalho dos membros, que eles vão buscar oportunidades de negócio para aqueles membros que fazem parte. Então, pensa comigo. Imagina que... Por que que você acha, Lula, que muitos empresários não conseguem ter uma estrutura comercial de 50 diretores comerciais? Porque é muito caro. É muito caro, você ter 50 diretores comerciais é muito caro. E o BNI é dessa forma. Então, imagina 50 diretores comerciais falando do seu negócio. É assim que funciona o BNI.
Outra coisa, em algum lugar existe a lista desses empresários?
Sim.
Em algum lugar, para o público, eu digo. Então, vamos imaginar, eu quero entrar no BNI, quero ser membro. Mas, evidentemente, eu tenho que ser convidado. Consequentemente, eu posso procurar em algum lugar o sinal, Alessandra Morim, olha aí, Alessandra, dá para você me convidar? É possível acontecer esse...
Sim, existe o site da região, né? Existe o site da regional e também do BNI Mundial.
E daí tem o nome de todo mundo, né?
Não de todo mundo, tem o nome da equipe de liderança, do diretor e da equipe de liderança. Exatamente, exatamente. E aí você tem como entrar em contato com o presidente do grupo. Porque lá tem telefone, lá tem o e-mail, tem todos os contatos. O que não, e aí o diretor do grupo, ou o presidente do grupo, ele pode esclarecer a informação que você precisa. Por exemplo, olha, eu gostaria de entrar nesse grupo, ter a oportunidade de entrar nesse grupo. Tem assessoria de imprensa nesse grupo?
Ah, legal.
Tem. Então eu vou lá como convidado, mas eu sei que a oportunidade de eu entrar naquele grupo não é possível nesse momento.
Ótimo. Então, beleza. Vamos fazer mais um intervalo, Lula, e vamos partir já para o último bloco do Marqueteria dessa segunda-feira.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui na Rádio Sul América Seguros Paradiso FM.
Voltamos com o Marqueteria, hoje entrevistando a Adriana Pina, que é diretora executiva do BNI, Business Network International, aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, Lula, último bloco.
Bom, a crise ajudou vocês?
Muito. BNI cresce muito na crise. BNI cresce muito na crise. Para você ter uma ideia, Lula, em 2017... o BNI fechou com 13,7 bilhões de negócios feitos entre os membros. 13,7 bilhões. E aqui no Rio...
13,7 bilhões.
Exato. De dólares.
Sim.
De dólares. E aqui no Rio, um ano de funcionamento de três grupos geraram 20 milhões de reais.
Um ano.
Um ano. Hoje nós duplicamos o número de grupos, né, no Rio de Janeiro. Nós estamos hoje com seis grupos.
Seis grupos?
Não. Seis grupos.
Apesar dos 6:30 da manhã.
Nós, olha, ô Lula, você sabe que...
É verdade que na Bahia vai ser diferente? A única coisa, no caso do mundo, que vai começar às 10 ou não?
Eu acho que eles são os pijama.
Ou sai direto da festa.
Exatamente. Mas você sabe, Lula, engraçado, essa sua surpresa é muito interessante porque... logo no início, eu ouvi membros falando assim, isso é coisa de maluco. Quem são esses loucos que se reuniam às 6:30 da manhã? E depois eles naturalmente vão percebendo que isso é um benefício para todos eles, né? Porque você fazer reunião 9 horas da manhã, você... para uns não dá, porque acaba tarde, você perde a manhã, você perde o dia. Né? Então a gente fala assim, somente empresários muito ocupados que estão lá no BNI. Porque quem tem agenda livre pode ser 10, 11, meio-dia, reunião.
Qual é o seu currículo? Só por curiosidade.
Ah, eu sou coaching, sou psicóloga.
Uhum.
E trabalhei... Sou paulista.
Sou paulista também.
E trabalhei 20... Ah, que legal!
Paulista da Lapa.
Olha, que ótimo!
Legal! Estou há 35 anos no Rio, mas...
e eu há 40.
Olha!
Vim para o Rio com 2 anos. Em 3 anos, eu tenho 43.
Ah, que legal!
Olha, eu tô na minha idade aqui, tá vendo? Isso é porque eu não tenho essa idade.
Uhum.
Mas eu trabalhei 20 anos na área do mercado de petróleo e gás. E um dos motivos de eu ter entrado no BNI foram as dificuldades que eu passei nesse mercado, inclusive.
Uhum.
Eu tinha muita dificuldade de ter acesso a algumas pessoas.
Mas você já entrou no Rio, então?
Hã?
Você entrou no BNI morando no Rio?
Sim, não, entrei no BNI morando no Rio.
Uhum.
Eu militei 20 anos na área de petróleo e gás. E eu digo que o BNI para mim foi um encontro, porque eu tive muitas dificuldades nessa área. Eu tinha muita dificuldade de acessar algumas pessoas, né? Então, nossa.
Uma pergunta, tem psicólogo no grupo?
Vários.
Tem coaching também?
Tem, nossa.
São categorias diferentes para o BNI.
São categorias diferentes. O BNI nós temos especialistas. Quando eu digo que o BNI é simples, mas não é fácil, porque nós somos muito empreendedores, né?
Uhum.
E o BNI mostra que quanto mais específico você for, maior é a oportunidade de negócio. Porque, olha que interessante a visão do BNI. O BNI, ele diz assim, quando você... Isso é uma visão do BNI, tá, Lula? Quando você faz tudo... As pessoas assumem que você precisa fazer tudo porque você não é especialista em alguma coisa, né? Não se dedicou um tempo naquela categoria, né? Então, o BNI, ele leva os empresários a identificarem que deverão ser especialistas. Porque, às vezes, eu fiz muitas entrevistas até no início do BNI, né? Para os empresários entrarem no grupo e tal... E que eu vejo que às vezes tem empresários que não percebem que uma atividade de negócio é a engrenagem de todas as outras. E aí eles estendem energia em 5, 6 negócios. Quando na verdade, se eles focassem naquele negócio ali, um só, seriam muito mais felizes, eu diria assim, né?
Aí, pois é, aí é uma outra pergunta só para encerrar, já que eu estou vendo o Alexandre nervoso aqui.
Que é também,
Alexandre. De fusões e aquisições, como é que, por exemplo, se o meu grande negócio é, por exemplo, vender minha empresa, o que eu faço dentro do BNI? Tem algum jeito? Tem alguém que não tem comprador de empresa como categoria, né? Um investidor.
Sim, tem, claro. Eu tenho um exemplo, eu tenho um diretor no BNI em Copacabana, que ele está bloqueando a área de contabilidade e ele trabalha, ele tem um outro grupo na empresa dele que é a fusão e aquisição, existe. Por um acaso, eu recebi uma ligação semana passada de uma empresa que procurou o BNI exatamente com esse objetivo. Olha, eu preciso vender essa empresa aqui, mas eu não tenho. Como é que eu faço? Como é que o BNI pode me ajudar? Olha, o BNI pode te ajudar. O primeiro passo é eu convidar você para uma reunião do BNI. E lá você pode identificar oportunidades para o seu negócio. Acontecem, assim, muitas surpresas no BNI, Lula. Muitas, muitas. O BNI é magnífico.
Muito.
Eu sou completamente apaixonada, né?
Bom, quem quiser contato, então, é só entrar www.bni.com.br.
BNRio.com.br.
Rio não é RJ, não, né?
Não. www.bnrio.com.br.
Maravilha, Lula. Vamos partir para as considerações finais.
Não tenho, apenas eu espero que ela me convide para uma reunião do BNI, apesar das 6:30 da manhã, porque eu gostaria de conhecer mais de perto. Eu achei encantadora. Não sei se existe o que eu faço na vida, escritor, radialista, professor e tal, categoria, né? No BNI, mas eu gostaria de conhecer muito mais por curiosidade. Mas também por interesse fazer negócio, quem é que não quer, né?
Será muito bem-vindo. Nossa, é uma honra para mim recebê-lo nos nossos grupos.
Helena, suas considerações finais.
Ah, mais uma vez agradecer por essa grande oportunidade, porque a visão do BNI é mudar a forma de como o mundo faz negócios, né? E eu estar aqui hoje é poder compartilhar a história do BNI e também essa possibilidade dos empresários que querem mais negócios através de um ambiente positivo, profissional, estruturado que o BNI oferece.
Só uma pergunta boba. Boba, mas fundamental para encerrar. Não há nenhuma necessidade de ser, ser clandestino ou, desculpe, anônima a participação. Eu posso dizer para todo mundo que sou membro do BNI. Posso dizer, olha, boa tarde, Lula Vieira, isso, e membro do BNI.
Sim, olha, isso inclusive, Lula, que você está falando, é um ativo para a sua empresa.
Eu também acho.
Porque uma vez que você está dentro da maior organização do mundo,
né?
Exatamente, uma validação, né? E você sabe que eu tenho uma grande amiga que ela é diretora de recursos humanos de uma grande empresa, e aí, na ocasião, ela falou: Adriana, olha, eu recebi aqui essas propostas aqui, que ela contrata palestrantes para os CEOs da empresa, né? Ela falou: mas olha que interessante, esse membro, essa proposta aqui, tem a logo do BNI, que é essa pessoa, ela é membro do BNI, eu sabendo o que é o BNI, com certeza ela já tem aqui como prioridade, né? Sim, o que você falou é sensacional. Tem membros que colocam a chancela do BNI em seus cartões de visitas, porque é uma forma, né, de estar validando aquela empresa. É muito bom.
Obrigado, Adriana. Obrigado, Lula Vieira. Obrigado, Lula Vieira. O Marqueteria fica por aqui. A gente volta na segunda-feira que vem, às 9 da noite. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu Marqueteria, aqui na Rádio Sul América Seguros, Paradiso FM.